São dados do IBGE, recentes dados divulgados, né, sobre o produto interno bruto, que avançou 0,4 no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior. Se você comparar com os mesmos meses de 2018, aí a alta foi de 1%. Outra forma de acumular é somar os últimos 12 meses, também dá um crescimento de 1%. Então, as comparações mostram um resultado um pouquinho acima do esperado pelos analistas, não é? O investimento registrou alta, 3,2% em relação ao trimestre anterior. Em função disso, o governo aumentou a projeção do crescimento da economia para esse ano. Um pouquinho também, de 0,81 para 0,85, dizendo que há uma recuperação da atividade econômica mais acentuada a partir de setembro, como resposta de efeitos iniciais do corte de juros e da elevação da confiança. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos conversar com o professor Roy Martelan, que é do Departamento de Administração da FER. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigada por mais uma vez aqui contribuir no Jornal da USP no ar. Professor, veio acima do esperado pelos analistas, quero ouvir a sua opinião, se o senhor também esperava um crescimento. A gente tem visto que está tudo muito lento, né? São dados macro, mas olhando a longo prazo, dá para perceber que a coisa está melhorando?
Olha, olhando a longo prazo, a situação está melhorando, tende a melhorar e precisa melhorar. Não tem nada no horizonte que diga vai piorar por algum motivo. Tem muita coisa no horizonte dizendo que vai melhorar. Então, os cenários sempre são positivos. A questão é que está demorando. Era esperado que a essa altura do ano já tivéssemos um crescimento mais forte.
E o que será que puxou? O que é que vem puxando? O governo diz que começa a melhorar, há uma elevação da confiança. É aquela velha história, o ambiente tem que ser de maior confiança para que, para quem contrata, quem investe, o investidor privado, claro, porque o governo está sem capacidade de investimento, tome atitudes. Esse ambiente está melhor?
É mais ou menos. A turma que está agora, pessoas com quem a gente conversa, que é de todos os setores da economia, basicamente, ainda está num otimismo. Você, ok, as coisas vão melhorar, espera-se que melhore, mas a maior parte do pessoal não está com muita vontade de dar o primeiro passo. Expectativas na economia, elas podem ser espontâneas, que a pessoa pode, de repente, dizer, caramba, a coisa vai melhorar, eu vou correr na frente, senão os outros vão chegar. Ou então, você pode dizer o seguinte, eu vou esperar que os outros se movam para me mover, porque não tenho certeza do que está acontecendo, do que vai acontecer. O que a gente observa hoje é que a turma está mais esperando que os outros se movam do que querendo ser o primeiro da fila a fazer investimentos. O cenário ainda é otimista, mas a turma está observando o que os demais agentes, o que as demais empresas vão fazer. Isso é bom, de um certo ponto de vista, porque há uma propensão a investir, há uma propensão de correr, mas ela precisa de algo que dispare. Você precisa de alguma coisa que as pessoas digam, puxa vida, agora sim, agora eu preciso correr, preciso sair investindo loucamente, porque senão os concorrentes vão fazer e eu vou ficar para trás. E esse disparo não está acontecendo.
Mesmo com juros mais baixos, mesmo com a inflação sob controle, os desafios permanecem. O governo puxou um pouco a expectativa de crescimento, professor, como eu apontava há pouco, uma pequena elevação, e diz que a partir de setembro agora, os efeitos do corte do juros será mais intenso. A gente quer entender onde é que o governo está enxergando a coisa que a gente não está enxergando, né? Que o mercado não está enxergando. Essa é que é a questão.
O próximo trimestre, esse que estamos vivendo agora, ele tende a ser melhor que o anterior, naturalmente. O último trimestre tende a ser mais aquecido, naturalmente, todos os anos é. Se a gente comparar com o trimestre, o mesmo trimestre do ano anterior, mesmo assim, a expectativa hoje de mercado é de um crescimento de 0,81%. E no final do ano, 1,24%. Isso não são dados meus, são dados... de onde vem esse número? E todo mundo pode consultar. Esse dado é público. O Banco Central, todo dia, ele pergunta para todos os bancos, ou todos os bancos que têm o serviço de previsão de projeção econômica razoável, montado dentro do banco, né, todo mundo tem, pergunta para todo mundo qual a expectativa para o próximo trimestre, ano, assim por diante, para vários indicadores. Um deles é PIB. Eles fazem a média. Ou seja, todos os dias a gente pode abrir o sistema do Banco Central e olhar o que os bancos estão projetando para o próximo, para esse trimestre que nós estamos vivendo agora, que está terminando agora, e esse número é 0,81. Para o último trimestre do ano, estão projetando 1,24. Isso é assim, se você é banco e tem um sistema de projeção interno, confie no seu. Se você não é banco, que sou eu, você e todo mundo, né?
Sim.
A gente que não é banco, a gente observa o que os bancos estão projetando e estão dizendo para o governo que eles estão projetando. Então, o cenário é de melhora.
Uhum. Bom, felizmente.
Esse número, que eu, de longe o mais robusto que você pode ler, é muito melhor que a opinião do governo. A opinião do governo não me interessa. Esse número projetado para trimestre outubro a dezembro de 2020, que é daqui a um ano e pouco, né, em 2,42, na média. Então o cenário não está, não é aquela coisa, é que está demorando, não é que não tem, a melhora vem, o crescimento vem. A questão é por que que está demorando? que o mercado está, que as empresas estão observando para dizer, caramba, essa coisa está indo ou não está indo? Você tem a reforma da Previdência, que pelo jeito vai andar. Isso é muito bom. Ela dá um pano de fundo mais razoável, mais confiável, de longo prazo. Isso significa o seguinte: o Brasil não vai mais quebrar. Se não tiver uma estabilidade de longo prazo, você não põe um real num país como esse. Se tem estabilidade de longo prazo, ok, pode ser que eu coloque. Por quê? Porque se o Brasil não vai mais quebrar, o governo não vai mais quebrar, não vamos mais ter um caos que poderia ter tido. A dívida interna, especialmente, está quase nos 80% do PIB, com déficit público crescente. O governo poderia ter problemas. Não vai ter mais. Mas tem uma segunda reforma em andamento, que é a tributária.
Essa é complicada.
Essa aí os caras não estão se encontrando. Você tem uma proposta no Senado, já bastante adiantada, que os governadores apoiaram, de colocar, inclusive, ICMS e ISS dentro da reforma. Então, e é uma reforma, só que ela é uma reforma só de ICMS e ISS, que é mais antiga. E tem o governo federal, que não sabe nem o que vai propor. Ele tem que fazer uma proposta daqui a um mês, mais ou menos, 15 dias. E como é que você vai aprovar projetos de investimento se você não sabe de quanto vão ser os impostos?
Isso é muito pesado, né? Isso tem um peso enorme na decisão. Isso sem dúvida alguma.
É porque eu não conheço meu fluxo de caixa.
Uhum.
Se eu não sei quanto dinheiro vai ter, como é que eu vou fazer? Aí você me põe, puxa vida, vai mexer um pouquinho no ICMS, vai resolver a confusão entre os estados. E os municípios, então, uma confusão enorme. Você tem 6, 7 mil municípios, cada um com sua regra de ISS, não dá para trabalhar. Então vai botar ordem na casa, entendi, muito bom, muito importante. Para o governo federal, não sabe se vai ter, por exemplo, imposto sobre... Vai ter a CPMF 2.
Já custou até cargo do secretário aí, Marco Sintra, né?
Na minha opinião, demorou, mas é outra história. O governo precisa esclarecer isso muito rapidamente, melhor que uma proposta, é melhor que uma reforma a perfeitinha, do jeito que os caras gostariam, é uma reforma logo, para tirar a confusão da cidade.
É melhor uma mais ou menos do que nenhuma, é isso que o senhor está dizendo.
É melhor uma mais ou menos do que uma que o ano que vem que vai fazer vai ficar perfeita do jeito que eu acho. Porque é a insegurança que é o problema. Não é a incerteza, essa ambiguidade toda é o problema. Não é tanto o fato de ela ficar um pouco melhor, o imposto vai ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, aquilo ali não muda muito. Se meu concorrente paga o mesmo imposto que eu continuo competitivo. Agora, se eu não sei qual imposto que é, não consigo fazer nada. As duas que mais afetam são naturalmente as duas mais polêmicas. A CPMF 2, ela muda muito os preços. Empresas que estão em setores muito verticalizados, significa o seguinte: a empresa compra de alguém que 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 compra de alguém, 5, 10 camadas para trás, vão pagar 5, 10 vezes o imposto. Vai ter enormes rearranjos, especialmente no setor industrial. Enormes mudanças de preços, especialmente no setor industrial, e obviamente o comércio vai mudando de preço a vida inteira. Então, se os preços vão ter que mudar muito, as empresas vão ter que ficar se rearranjando por causa desse imposto novo, É natural que a turma parar e esperar para ver como é que fica. O outro imposto é de dividendos. O governo está insistindo nisso, foi objeto de debate eleitoral. Se vai ter imposto de dividendos, o que a empresa tem que fazer?
Dividendos são os ganhos.
Dividendos é a parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. Tá? A empresa tem um lucro de 100, então ela retém para ela mesma, sei lá, 70.
Uhum.
E 70 ela investe.
Sim, reinveste.
Na hora que ela investe, geralmente sim, às vezes espera um pouco, às vezes paga uma dívida, mas no geral investe isso para poder crescer mais lá na frente. Os 30 que ela distribuiu são dividendos deste ano. Os 70 que ela investiu, os 70 que ela investiu, isso vai aumentar os lucros do ano que vem, de todos os outros anos, porque eu tenho mais capacidade de vender e eu tenho mais capacidade de lucrar. Na hora esse lucro reinvestido, ele vai aumentar os lucros futuros. Esses lucros futuros, uma parte será paga sobre da forma de dividendos, a outra parte será reinvestida. E assim, que a empresa cresce e assim que a economia cresce. Os dividendos é a parte distribuída aos acionistas.
E aí que o governo quer colocar
imposto nisso.
Uhum.
Ele quer colocar um imposto nisso. Qual é a defesa da empresa? O que a empresa tem que fazer? Vamos supor que aprove isso este ano. Acho difícil. Mas vamos supor que aprovasse este ano. Muito bem. Então, este ano, antes do dia 31 de dezembro, a empresa precisa se endividar até o limite, até o talo, o tanto que der, pegar tudo de dívida, para distribuir tudo que ela puder de dividendos deste ano, anos anteriores, tudo. Porque o ano que vem vai ter imposto.
Uhum. Quer dizer, teria que se antecipar a essa mudança que a gente não sabe qual será. É isso. Então,
é
o senhor
está
dizendo que está muito amarrado à decisão, mais até do que da reforma da Previdência, que já andou, é a reforma tributária. Essa vai ter um peso importante na decisão de investimento.
É, porque como é que eu vou saber, senhor? Como é que eu vou fazer o investimento se eu não sei qual é o imposto do ano que vem?
Agora, professor, voltando então à questão, quer dizer, mesmo com todas essas incertezas razoavelmente calculadas, porque é o que vocês chamam, né, de precificar ou não, está crescendo lentamente. Então, o que está acontecendo? É uma boa notícia que está crescendo, mas a má notícia é que o ritmo ainda não é o que o país precisa, porque não é possível um país do tamanho do Brasil crescer menos de 1%, no máximo 1%, que é o que deve acontecer esse ano.
É isso aí. A gente pode fazer uma comparação com aquilo que aconteceu.
Sim.
Quando o Lula assumiu. Também havia uma incerteza grande no ar, chegou o bicho papão. No ano da eleição do Lula, a pessoa tirou dinheiro do Brasil em quantidade, porque vai chegar o bicho papão e vai agora complicar a vida de todo mundo. Então, o primeiro ano do governo, 2003, foi um ano também meio parado, meio esquisito, que o governo estava propondo também não andava, a imprensa começou a ficar em cima do... Lula, poxa, o assunto está andando. Era bem parecido o clima. Os projetos iniciais com que o Lula entrou, projeto moradia para fazer casa própria, o projeto fome zero para distribuir dinheiro para o pessoal que tem menos renda, não funcionaram. Então, basicamente, aí no ano seguinte já colocaram em lugar de fome zero, põe Bolsa Família, que já está funcionando de antes, para manter o sistema que funcionava.
Uhum.
Ah, a moradia não funciona? Puxa, porque tinha um erro de conta naquelas coisas lá. Eles contaram a inflação duas vezes. Então, estava cheio de erro de conta. Ok, então põe o Minha Casa Minha Vida, que esse funciona. Aí, no segundo ano, se arrumaram. A economia começou a crescer. E a turma em geral tem uma lembrança boa da época do Lula por conta de um PIB favorável. Aí vem todo o resto junto, emprego, renda, vem tudo junto. Esse ano é um ano de transição. Nós viemos daquela crise enorme da Dilma, aquela confusão toda, aquele governo morno do Temer, que nem podia ser outra coisa, era um vice-presidente assumindo. Nós estamos no primeiro ano. Não quer dizer que pelo PIB não estar decolado no primeiro ano, não quer dizer que não vai decolar antes. Já vimos antes decolando. Já vimos esse filme antes, uma vez pelo menos.
Mas o senhor diz que quase tudo deve acontecer ano que vem, é isso?
Veja bem, sim e não, porque a reforma tributária pode ser que acabe sendo costurada mesmo ano que vem, que é mais provável, não este ano. Então, na hora que o Congresso demora a colocar as novas regras no ar,
atrasa tudo.
A gente fica esperando, né?
Economia ainda presa às decisões políticas, às tomadas de decisões. Porque imagino que, para concluir, tecnicamente, esses cálculos todos já foram feitos, os modelos de reforma estão aí. O que ainda está emperrando é a política mesmo, né? A negociação para saber quem vai dominar, quem vai dar o modelo, se é Senado, se é Câmara, se é o modelo do governo adaptado, enfim. E são essas incertezas políticas ainda, ou de decisões que precisam ser tomadas ainda, que a economia não deslanchou no ritmo que precisava. É isso. Vamos ver. Vamos ver o que dá tempo de fazer até o fim do ano, né? É isso. É essa a mensagem.
É isso mesmo.
Tá certo. Professor Roy Marterlan, da FEA, muito obrigada por analisar conosco a situação econômica aqui para fazer nos entender um pouquinho melhor esse momento. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado mais uma vez.